O grupo parlamentar do PAN apresentou à Assembleia da República o projeto de lei que altera as regras de nomeação do Governador e os demais membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal, propondo assim uma oitava alteração à Lei nº 598, de 31 de janeiro, que é a Lei Orgânica do Banco de Portugal. Esta iniciativa cumpre os requisitos constitucionais, regimentais e formais. Dizer que, relativamente à iniciativa em concreto, que o autor, entendo o autor da iniciativa, que a nacionalização do BPN e as resoluções do BES e do BANIF, para além de ter, e estou a citar, para além de terem significado enormíssimos gastos para o horário público, deixaram a nua fragilidade dos mecanismos de supervisão do sistema bancário nacional, acrescentando que ainda há muito por fazer. Diz também o proponente que, e passo a citar, é preciso não perder de vista que o enquadramento resultante do direito da União Europeia traz um conjunto de regras altamente restritivas sobre a destituição dos governadores dos bancos centrais dos Estados-membros e, a seguir, afirma que, e passo a citar, tão importantes como a alteração das regras sobre a exoneração são as regras da nomeação do governador do Banco de Portugal, uma vez que é nesta fase que se assegura a plena idoneidade da personalidade escolhida e se evita a necessidade de se discutirem futuras exonerações. Fim de citação. Pronto, neste âmbito, o autor da iniciativa relembra que foi submetida à Assembleia da República no final da legislatura anterior uma proposta de lei do Governo que pretendia uma alteração profunda no sistema financeiro. E que, relativamente à sua proposta, o PAN tem as seguintes alterações, seis alterações. Resume-se o projeto de lei, aponta para seis alterações. Uma primeira, relativamente, e passo a citar, relativamente à audição das pessoas propostas pelo Governo para os cargos de Governador e de membros do Conselho de Administração, deixe de haver um relatório meramente descritivo e que passe antes a ser necessário um parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Uma segunda alteração, proposta, e passo a citar, propomos que a Assembleia da República, para além de poder fazer uma audição ao candidato proposto pelo Governo, possa também, facultativamente, e se assim o decidir, realizar uma audição ao Ministro das Finanças para que proceda ao cabal esclarecimento de todas as questões existentes quanto aos nomes, por si propostos junto do Conselho de Ministros, e quanto ao seu processo de escolha. Uma terceira proposta, e passo a citar, propomos que os referidos pareceres tenham de ser aprovados por maioria qualificada equivalente a pelo menos 2/3 dos deputados em efetividade de funções. Uma quarta proposta, e passo a citar, propomos que o Governo tenha de respeitar o sentido do parecer da Assembleia da República na nomeação, dando assim um caráter vinculativo a este parecer. Uma quinta proposta, e passo a citar, propomos que se passe a prever regras de incompatibilidades que impeçam a ocupação do cargo de Governador do Banco de Portugal por titulares de certos cargos políticos e por pessoas que, nos últimos 5 anos, tenham desempenhado certos cargos políticos com relevância junto do Banco de Portugal, funções no setor da banca comercial ou dos regulados, ou em empresas de consultoria ou auditoria que trabalhem ou tenham trabalhado com o Banco de Portugal. E, por fim, uma sexta proposta de alteração do PAN. Propomos que o limiar mínimo de representação equilibrada de géneros seja aumentado dos atuais 33% para os 40%. Relativamente ao enquadramento legal, é transposto para o parecer aquilo que é um enquadramento legal da Lei Orgânica do Banco de Portugal, como também um enquadramento do Sistema Europeu dos Bancos Centrais e do próprio Banco Central Europeu. E faço ainda aqui referência no parecer ao facto de estarem pendentes outros projetos relacionados com a mesma matéria, um projeto de lei 394 do CDS, que é o parecer seguinte, nomeação dos membros das entidades administrativas independentes, e também um projeto de lei da Iniciativa Liberal, que altera o funcionamento dos órgãos do Banco de Portugal, oitava alteração à Lei nº 598 de 31 de janeiro. Portanto, ambos que visam introduzir alterações ao modelo de nomeação do Governador e dos restantes membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal. Sobre antecedentes, já falei há pouco sobre a proposta de lei 190 apresentada da 13ª legislatura, 4ª sessão legislativa apresentada pelo anterior Governo, sobre alterações ao Sistema Nacional de Supervisão Financeira e também um projeto de lei também do CDS na mesma legislatura e na mesma sessão legislativa, que também visava alterar a nomeação dos membros das entidades administrativas independentes. O deputado autor do parecer exime-se nesta sede a manifestar a sua opinião, isto que falo lá em plenário, e portanto concluo o parecer dizendo que este projeto de lei do PAN reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate. E junto à nota técnica, devido à importância que ela tem, não só na análise que faz do ponto de vista do enquadramento legal, na parte descritiva e também os antecedentes históricos desta matéria e, sobretudo, também no direito comparado. Obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado João Paulo Correia. Alguém se pede a palavra para se pronunciar sobre este parecer? Não registro, portanto, ponho... O à parte foi da saudação e, portanto, a mesa faz eco, literalmente eco, da observação. E coloca, então, à votação o parecer do Sr. Deputado João Paulo Correia sobre o projeto de lei 365-14 do PAN. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Relator por isso e passo de imediato ao ponto 3. Da Ordem de Trabalhos, discussão e votação do parecer do Projeto de Lei 394-14 do CDS-PP, nomeação dos membros das entidades administrativas independentes. Sr. Deputado João Paulo Correia, o seu autor. Faço-o, Sr. Deputado, dê-lhe a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de iniciar a apresentação do parecer, gostaria de justificar porque é que não fiz um parecer conjunto, porque isso foi ponderado e foi dada essa abertura na última reunião da Comissão de Orçamento, mas como o projeto de lei do CDS altera não só a Lei Orgânica do Banco de Portugal, mas também a Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes, que matéria esta que não é abordada no projeto do PAN anterior, decidi fazer dois pareceres distintos. No caso concreto, este parecer é sobre o projeto de lei do CDS, apresentado à Assembleia da República, que é o projeto de lei 394, que tem como título Nomeação dos Membros das Entidades Administrativas Independentes. Relativamente a este projeto, ele cumpre todos os requisitos e as normas constitucionais, regimentais e formais. No que diz respeito ao seu objeto e à sua motivação, o projeto de lei do CDS visa alterar o regime de nomeação dos membros das seguintes entidades administrativas independentes: Banco de Portugal, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, Autoridade da Concorrência, Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, Autoridade Nacional de Comunicações, Autoridade Nacional da Aviação Civil, Instituto da Mobilidade dos Transportes, Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos e Entidade Reguladora da Saúde. O proponente, e passo a citar, defende que a salvaguarda da independência dos reguladores dos grupos económicos, empresas e partidos políticos só poderá ser plenamente alcançada através de um modelo tripartido de nomeação que pode ser sucintamente resumido na seguinte frase: o Governo propõe, a Assembleia da República ouve e o Presidente da República nomeia. Fim de citação. É igualmente defendido na exposição de motivos do projeto de lei que a natureza daquelas entidades e a relevância das funções que desempenham exige, e passo a citar, uma participação alargada dos principais órgãos de soberania, reforçando a sua independência e reforçando simultaneamente o escrutínio democrático a que tais órgãos devem estar sujeitos. Entende ainda o proponente ser de salvaguardar a independência destas entidades, garantindo que, em primeiro lugar, os membros são inamovíveis, com exceção das situações previstas na lei. Em segundo lugar, são criadas incompatibilidades específicas quanto ao exercício de certas funções em certas empresas. E, em terceiro lugar, fim do mandato é consagrado um período de nojo quanto ao exercício de certas atividades. É feito aqui o enquadramento legal, que era não só da lei-quadro das entidades reguladoras, como também da Lei Orgânica do Banco de Portugal. A Lei-Quadro das Entidades Reguladoras exclui do seu alvo legislativo, entre aspas, o Banco de Portugal e também a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, que tem leis próprias e no caso concreto a Lei Orgânica do Banco de Portugal, já falei no parecer anterior, mas também aqui no enquadramento legal do projeto de lei do CDS torna a abordar o enquadramento da Lei Orgânica do Banco de Portugal, do Sistema Europeu dos Bancos Centrais e também do Banco Central Europeu. Por fim, para dizer que relativamente à nomeação dos Conselhos de Administração das entidades administrativas independentes, está, portanto, aqui pendente, passando pelo pleonasmo, um projeto de lei do PEV, que está arrastado para o debate da manhã, que propõe também alterações à nomeação, à forma de nomeação dos membros dos Conselhos de Administração das entidades administrativas independentes. Portanto, quanto à opinião será do autor do parecer, será apresentada, manifestada em plenário, e proponho que a conclusão é de que este projeto de lei do CDS, 394, nomeação dos membros das entidades administrativas independentes, reúne os requisitos regimentais e constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Coloco à discussão o parecer que acaba de ser apresentado, não registando nenhum pedido de palavra e, tratando-se do mesmo relator, o eco se aplica também e, portanto, saudação ao Sr. Deputado Relator e coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e felicito por isso o Sr. Deputado João Paulo Correia. Ambos os projetos de lei irão ser apreciados em plenário para no dia da manhã. Segue-se agora o ponto 4, votação do parecer da Iniciativa Europeia COME 2020-200, proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar assistência a Portugal, Espanha, Itália e Áustria. O seu relator é o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que cumprimento e a quem dou de imediato a palavra. Faça-se, Sr. Deputado, a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em 2002 foi instituído o denominado Fundo de Solidariedade da União Europeia com o intuito de permitir à União Europeia responder de forma rápida, eficiente e flexível a situações de emergência, nomeadamente de catástrofes naturais. Este fundo é acionado pelos Estados-membros mediante um pedido que obedece a determinados prazos e a determinados requisitos para o mesmo ser atribuído. E quando a União Europeia entende que este mesmo fundo pode ser mobilizado, a Comissão apresenta uma proposta nesse sentido, que é depois aprovada conjuntamente, primeiro pelo Parlamento Europeu e posteriormente pelo Conselho. Ora, a proposta de decisão que está aqui, que estamos hoje aqui a apreciar, é exatamente a proposta de decisão ao Parlamento Europeu e ao Conselho Europeu relativamente à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar assistência a Portugal, no caso concreto do furacão Lorenzo nos Açores em outubro de 2019, mas também a Espanha, em virtude das inundações nas regiões de Valência, Murcia, Castela, Mancha e Andaluzia em setembro de 2019 e ainda os fenómenos meteorológicos extremos ocorridos no outono de 2019 em Itália e em novembro também de 2019 em Áustria. Todos os pedidos apresentados por estes Estados-membros preenchem os requisitos previstos no respectivo regulamento em que já fiz referência e que, no caso concreto de Portugal, dá lugar ao pagamento ou uma subvenção no montante de 8,2 milhões de euros para simplificar. Esta proposta cumpre os requisitos quer do princípio da subsidiariedade, quer do princípio da proporcionalidade, nomeadamente da subsidiariedade, que é o mais importante aqui citar, já que esta não é matéria da exclusiva de competência da União. Os objetivos nele considerados são melhor alcançados se for ao nível da União do que dos Estados-membros isoladamente. A matéria não tem muita discussão, eu apenas acrescentei em jeito de opinião do deputado relator três notas que eu queria aqui dar conta. A primeira é de que este apoio de 8,2 milhões de euros à região autónoma dos Açores deve ser interpretada como uma demonstração de solidariedade por parte da União Europeia para ajudar esta região e para fazer face a prejuízos que, no caso das regiões periféricas, uma catástrofe natural tem sempre um impacto social e económico bem superior àquele que possa ocorrer em outra região da União Europeia. E dar conta também, pelo menos da minha estranheza, certamente por desconhecimento, mas Nós estranhamos o facto de o Governo ter declinado a oportunidade de reafetar os financiamentos dos fundos europeus estruturais de investimento, nomeadamente para medidas de recuperação e reforço da capacidade de investimento nas áreas afetadas. De facto, de acordo com a nota nos motivos justificativos desta proposta de decisão, faz referência ao facto do Governo português ter declinado essa oportunidade. Desconhecemos, ou pelo menos eu desconheço, as razões pelas quais isso aconteceu e também ficamos na dúvida se essa decisão parte de uma recusa do Governo da República ou da parte do Governo Regional dos Açores, ou de ambos. Eu insisto que isto é matéria, naturalmente, de opinião. Admito que possa a mesma ser alicerçada no meu desconhecimento, mas eu invoco o meu desconhecimento para dar a minha opinião, mais no sentido da minha estranheza, porque seria interessante conhecer os motivos que certamente existirão para que isso tenha acontecido e julgo que era interessante os conhecer. Posto isto, Sr. Presidente, eu julgo que esta proposta de decisão e o relatório está naturalmente em condições de ser aprovado por esta Comissão e se assim acontecer, naturalmente o mesmo se remetir para os efeitos legais para a Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Registro um pedido de palavra do Sr. Deputado Fernando Anastácio, a quem dou a palavra. Sr. Deputado Fernando Anastácio, a palavra é sua.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria precisamente começar por saudar o Sr. Deputado Relator relativamente à elaboração deste parecer, não tendo, obviamente, nenhum considerante a fazer relativamente à matéria que é aquela vinculativa e àquela que nós aqui enquanto Comissão nos colocamos quando fazemos um juízo de voto sobre o respectivo parecer. Relativamente à questão que o Sr. Deputado acabou até de referir e que põe, e bem, enquanto, pelo menos no sítio certo, enquanto a opinião do deputado do relator, pois não, também não vou pronunciar necessariamente, não iremos fazer com certeza nenhum juízo de voto relativamente à opinião, é uma opinião, com uma particularidade muito especial, que é uma opinião alicerçada tão só em dúvidas, e portanto, se a dúvida é uma coisa de essência humana, provavelmente, se o Sr. Deputado pusesse aqui todas as suas dúvidas, teríamos aqui um longo parecer. E portanto, compreendo que se tenha sistematizado só estas dúvidas, mas é tão só uma dúvida e que terá a vocês a oportuna resposta no respectivo debate. Muito obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que submeto de imediato à votação o relatório do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, perdão. E, portanto, quem vota contra, quem se abstém, abstenção do Parlamento do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, e, portanto, está aprovado com as abstenções referidas. Felicito o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira pela aprovação do relatório. Passamos agora ao conjunto de designação de autores de pareceres. E eu começo pela designação do autor do parecer do Projeto de Lei 410-14-1 do CDS-PP, que procede à interpretação da Lei 119/2019 de 18 de setembro, clarificando o âmbito de aplicação retroativa do artigo 74 do Código do IRS, cujo relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, está em condições de indicar, faz favor.
O Sr. Deputado Alexandre Raposo está entusiasmado com a matéria, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Alexandre Raposo será o feliz contemplado com a distribuição deste relatório. Faz favor, Sr. Deputado. Certo, os serviços chamam a atenção e que é o seguinte, que é à consideração. O projeto de lei 410 e o projeto 441, que é o ponto oitavo, aparentemente incidem sobre a mesma matéria, portanto recomendaria que o relator fosse o mesmo, mas na distribuição não está, portanto ponho à consideração, nomeadamente ao Partido Comunista Português, porque seria suposto ser o relator do 441. No, Pronto, então, Sr. Deputado Alexandre Poço, seria então o relator de ambos, porque de facto, sendo o objeto, muito obrigado ao Sr. Deputado Duarte Alves e, portanto, procedemos então à distribuição do ponto 5 e 8º ao Sr. Deputado. Está feito. Ponto 6. Designação do autor do parecer do projeto de lei 419-14-1 de Iniciativa Liberal, condiciona a utilização de verbas públicas relativas à TAP, à sua aprovação prévia pela Assembleia da República e o relator compete ser indicado pelo Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Indicarei mais tardar até amanhã, está bem?
Até amanhã, será transmitido até amanhã à hora do almoço, agradeço a precisão.
Até às 13 horas.
Até às 13 horas, rigor, o Sr. Deputado Fernando Anastácio indicará, enquanto coordenador do Grupo Parlamentar do PS, o seu relator. Ponto 7. Designação do autor do parecer do Projeto de Lei 420-14 da Iniciativa Liberal, que estabelece uma avaliação independente obrigatória do impacto na sustentabilidade de médio e longo prazo das finanças públicas e da viabilidade económica e financeira dos contratos de parceria pública ou privada. E o seu relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD e dava a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco, na expectativa de que me possa indicar qual o relator.
O Sr. Deputado Eduardo Teixeira também está a mostrar muito entusiasmo.
Embora não seja visível o sorriso do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tapado pela máscara que cobre o seu rosto, confirmo o interesse e a disponibilidade e, portanto, felicito o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, quem foi distribuído o relatório deste projeto de lei que acabo de referir. Portanto, o ponto 8º já foi agregado ao anterior projeto de lei, como referimos. E segue-se o ponto 9, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para audição alargada ao setor financeiro. O Sr. Deputado João Paulo Correia já teve a oportunidade, nos outros assuntos da anterior reunião, ir avançando o teor do requerimento, mas dou-lhe, obviamente, a palavra, porque está, hoje sim, agendado como um ponto. O Sr. Deputado João Paulo Correia, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É verdade, na última reunião, nos outros assuntos, fiz a apresentação do requerimento. Entretanto, ele foi distribuído e é suficientemente esclarecedor das intenções e dos objetivos do Grupo Parlamentar do PS com este requerimento. Mas, muito sinteticamente, dizer que o Grupo Parlamentar do PS reconhece que o papel do Parlamento no acompanhamento da atividade do setor financeiro tem sido fundamental na defesa do interesse público. Reconhecemos também que a complexidade e a multiplicidade da atividade deste setor aconselha um acompanhamento mais permanente à atividade dos bancos, das seguradoras, das entidades de regulação e de supervisão e que as circunstâncias excepcionais que o país e a zona euro enfrentam justificam mais ainda um escrutínio parlamentar mais atento e preocupado. Pretendemos que isto seja alargado a todas as entidades financeiras que operam direta e indiretamente no setor financeiro, incluindo aquelas entidades que têm um mandato definido com prazo limitado ou com uma missão bem definida de curto e médio prazo. Propomos que este pacote de audições, ou seja, a audição ao setor financeiro, se faça de forma alargada, incluindo associações representativas do setor e dos clientes. Os objetivos passam por monitorizar o sistema financeiro, avaliar a sua resiliência perante novas e inesperadas ameaças. Entendemos que é igualmente importante aferir o papel do sistema financeiro na recuperação económica do país, bem como identificar recomendações regulatórias relativas neste contexto económico ou social. Propomos um conjunto de audições, como disse há pouco, não só àqueles veículos que podemos designar como veículos sucedâneos dos bancos que, entretanto, foram como o BPN, que foi nacionalizado, e os bancos foram resolvidos, o BANIF e o BES, como também, num segundo pacote, ouvir os bancos com mais peso em termos de depósitos e de ativos no sistema bancário português, ouvir também algumas entidades, como o Fundo de Recuperação de Créditos do BES, ouvir o Fundo de Resolução e depois ouvir as entidades reguladoras e de supervisão, e por fim ouvir também a DECO e a Associação Portuguesa de Seguradores e a Associação Portuguesa de Bancos. Estamos a propor um conjunto de cerca de 30 audições. No requerimento propomos 3 meses, num prazo de 3 meses. Obviamente que deve-se ler que estes 3 meses são 3 meses de trabalhos parlamentares líquidos de 2 processos orçamentais, do Orçamento Suplementar e do Orçamento de Estado para 2021, como também da interrupção entre as sessões legislativas, como é evidente. Portanto, é um prazo que encontramos como razoável, mas também não tem que ser absolutamente rígido se virmos que outras situações inesperadas se coloquem no futuro e que nos levem a fazer pouco mais de 3 meses, mas o mais importante, do nosso ponto de vista, é realizar estas audições, acompanhar de perto o setor financeiro, que na última crise sofreu bastante e que nesta, perante uma crise inesperada e dimensões que nós todos reconhecemos são de dimensões brutais, possamos medir o pulso ao setor financeiro e com isso monitorizá-lo, ver oportunidades, não só legislativas, como também de recomendações regulatórias. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia, que acaba de introduzir o léxico parlamentar, o PPB e o PPL, o prazo parlamentar bruto e o prazo parlamentar líquido. O Sr. Deputado Mariana Mortágua pede a palavra, o Sr. Deputado Eduardo Pacheco também, portanto, por esta ordem. Sr. Deputado Mariana Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, o Bloco votará a favor deste requerimento. É importantíssimo acompanhar o setor financeiro, que esse escrutínio seja feito de forma muito próxima e forte, muito próxima e com muita incidência. Mas eu fico na dúvida sobre qual é o objetivo destas audições, porque às vezes fazer muito é quase pior que não fazer nada se esses trabalhos não forem dirigidos. E podemos nos perguntar, quer dizer, a Assembleia da República quer acompanhar os processos de resolução e analisar como é que eles aconteceram, certo? Essa é uma perspectiva. Então vamos ouvir as entidades de resolução, os bancos que foram resolvidos, as entidades que resultaram da resolução, vamos obrigar o Banco de Portugal a enviar para cá a auditoria escondida ao processo de resolução do BES, etc, etc, etc. Uma alternativa é a Assembleia da República quer saber como é que os bancos estão a funcionar do ponto de vista comportamental, nas comissões bancárias, a interação com os clientes. Muito bem. Chamar os bancos, a DECO, ter um propósito específico sobre o que é que vamos fazer. Outra alternativa é a Assembleia da República quer fiscalizar a forma como os bancos estão a intermediar os apoios à economia em tempos de Covid. Já o fizemos, aliás, os bancos estiveram aqui há pouco tempo, podemos continuar a fazer esse trabalho. Outra alternativa é a Assembleia da República quer perceber como é que o Covid impactou os balanços dos bancos. É um bocadinho cedo demais para isso, embora o novo banco já acuse alguns efeitos. E, portanto, nós temos tido algum contacto com o sistema bancário, temos audições específicas e temos tido com algumas entidades também do setor bancário, temos um grupo de trabalho de comissões bancárias em que muitas destas instituições acabaram de vir à Assembleia da República, na semana passada, há 2 semanas. Tivemos um processo de acompanhamento dos bancos nos apoios à economia em que os bancos estiveram nesta mesma sala há 3 semanas a responder. Eu não estou a dizer com isto que não acho que é útil o escrutínio do sistema financeiro. Eu acho que ele é útil, mas eu quero saber para que é que ele serve, porque senão ele é ineficaz. E por isso, votaremos a favor. A minha questão não é impedir esse escrutínio, é uma dificuldade genuína de perceber qual é o objetivo. Senão parece-me apenas um palco para qualquer coisa que eu não sei muito bem o que é. E que atenções é que se quer virar e para aqui e porquê, sem que haja um objetivo muito, muito claro. Mas pode haver interesse em que discutamos o objetivo e em que encontremos um modelo que seja útil para todos e todas.
O Sr. Deputado João Paulo Correia fez-me sinal, mas eu, se calhar, uma vez que é natural que haja pronúncia da parte do Sr. Deputado Duarte Pacheco, que já tinha pedido a palavra, sobre o teor do requerimento, faria mais sentido, portanto, com a sua anuência. Sr. Deputado Duarte Pacheco, dá-lhe a palavra, então, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o PSD tem por hábito votar favoravelmente as audições que são solicitadas e, portanto, segue esse princípio. Mas partilhamos aqui duas preocupações. Por um lado, aquela que disse e que foi expressa pela senhora deputada Mariana Mortágua. É preciso focar muito qual é o objetivo deste conjunto de audições. Eu recordo, por exemplo, que no passado já fizemos um conjunto de audições sobre dívida pública e que terminou com um debate parlamentar em plenário, sugerido daqueles debates temáticos que a Comissão pode sugerir à Conferência de Líderes, um debate temático sobre a situação da dívida pública, em que depois cada partido retirou, ou melhor, apresentou as conclusões que retirou do conjunto das audições que desenvolveu. É um figurino. Porque tem que um conjunto tão vasto de audições devem ter uma consequência. Caso contrário, de facto, fica, sabe, a trabalho vazio, que depois espremido não saiu nada. A segunda preocupação tem a ver com, eu estou-me a recordar muito daquilo que aconteceu na altura com esse Grupo de Trabalho de Dívida Pública, porque eu estou a recordar um conjunto tão vasto de audições em sede de plenário de comissão, torna quase que inviável o desenvolvimento do trabalho normal e regular da Comissão, como frustra muitas vezes os próprios convidados nesta perspectiva. A pessoa pensa que vem para uma reunião da audição, para uma audição da Comissão de Orçamento e Finanças e depois tem quatro deputados que são aqueles que estão a acompanhar este conjunto de audições. Porque a multiplicação de reuniões, etc., as pessoas... Eu estou já a pensar no grupo parlamentar do PSD, em que nós começamos a dividir matérias, tu ficas com esta matéria e os outros deputados têm outras preocupações porque não consegue-se acompanhar todos os dossiers em simultâneo. E que, na altura, então, as audições que fizemos sobre a dívida pública ocorreram em grupo de trabalho. E é completamente diferente, porque aí já não estamos a frustrar também a entidade que vem, porque sabe que vem a um grupo de trabalho criado no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças para debater esta matéria. Não está à espera de ter uma sala cheia, sabe que tem um conjunto limitado de deputados com quem vai fazer essa audição. E, portanto, eu colocava estas duas questões à discussão para depois nos podermos pronunciar no final.
Sobre este tema também? Então, o Sr. Deputado Duarte Alves, faça favor.
Eu penso que já foram aqui expressas algumas preocupações relativamente a este requerimento de audição de 30 entidades. Penso que não deve ser de ânimo leve que decidimos uma empreitada deste calibre. É óbvio que nós temos que acompanhar o sistema financeiro. Eu acho que a Comissão tem feito um trabalho bastante interessante nessa matéria, até agora, relativamente à Covid-19 e aos programas de apoio. Houve o conjunto de audições, houve ao grupo de trabalho das comissões bancárias, que já também ouvimos um conjunto de entidades e, portanto, acho que não tem faltado, acho que não é uma lacuna, não podemos dizer que é um problema da Comissão a falta de escrutínio ao setor financeiro, que tem sido um tema, aliás, bastante presente nas nossas discussões. Relativamente a esta proposta de audições, de facto, precisávamos, se calhar, de concretizar melhor qual é que é a intenção e, ou seja, o resultado que sairá deste tipo deste conjunto de audições. Eu, se calhar, fazia também aqui um apelo a que estes 30 dias subsequentes à aprovação do requerimento, ainda que líquidos, portanto, isto agora significava, não contávamos este período orçamental, depois começávamos este conjunto de audições, depois, entretanto, iniciava-se a interrupção dos trabalhos parlamentares, depois retomávamos estas audições, depois interrompíamos de novo para ter o processo orçamental do Orçamento de Estado para 2021 e acho que, sinceramente, não faz grande sentido nós estarmos aqui a entremear este conjunto de audições no meio de dois processos orçamentais e de uma interrupção de trabalhos parlamentares. Portanto, se calhar o meu apelo era que os três meses que aqui se propõe para realizar estas audições contem a partir de depois do orçamento de 2021, que acho que a essa altura é que podemos, de facto, ter um trabalho com uma maior continuidade e não estar aqui a introduzir no meio de dois processos orçamentais uma discussão a que depois, quer dizer, vão ficar umas pontas soltas e vamos depois andar a agarrar essa discussão em momentos diferentes e com meses de diferença que penso que não é adequado, nem àquilo que se pretende aqui na exposição são motivos do requerimento e, portanto, era esse o apelo que fazia ao Partido Socialista que se pudesse considerar um período diferente e que ficasse mais concreto exatamente o que é que se pretende que resulte deste conjunto de amplo de audições ao sistema financeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Não registrando mais nenhum pedido de palavra que não o do Sr. Deputado João Paulo Correia, dava a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia. Faça o seu.
Agradeço ao Presidente, agradeço as questões que ajudam a esclarecer ainda melhor os propósitos do requerimento e da proposta do Grupo Parlamentar do PS. Eu gostaria de relembrar, e estão aqui alguns deputados, que estiveram na última reunião da Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa na legislatura anterior. Vai há menos de um ano. E nessa reunião nós discutimos aqui e chegámos até a algum consenso relativamente à necessidade do Parlamento escrutinar entidades financeiras que nunca foram escrutinadas pelo Parlamento e que recebem todos os anos transferências do Orçamento do Estado ou têm garantias de Estado para as suas decisões. E não são duas, nem três, nem cinco. São inúmeras essas entidades. E o Parlamento nunca fez um escrutínio nessas entidades. E chegámos há menos de um ano à conclusão que nesta legislatura devíamos caminhar no sentido de encontrar aqui um figurino e nesse sentido também que propomos esta iniciativa, esta audição ao setor financeiro, para alargar a audição ao setor financeiro daquelas que são as entidades financeiras habituais, desde os bancos até aos reguladores e aos supervisores, ou um conjunto de bancos que nunca foram ouvidos aqui no Parlamento. Não estamos aqui a propor ouvir todas as instituições de crédito e financeiras autorizadas pelo Banco de Portugal, que há muitas outras que ficaram de fora desta proposta. Nós colocamos aqui aquelas que tinham mais peso naquilo que é o sistema, do sistema financeiro português. Como também, portanto, isto convém que fique presente que estamos a ir de encontro, ao encontro, melhor dizendo, daquilo da expectativa e do consenso criado na última reunião da legislatura anterior da Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa. Depois, para falar de uma forma mais concreta, é evidente que se é visado acompanhar de perto o sistema financeiro, pelos antecedentes históricos que conhecemos, as circunstâncias que o país enfrenta, esta crise sanitária que rapidamente se transformou numa crise económica e social, que tem impacto em todos os setores da atividade e também tem impacto no sistema financeiro, aconselha que se acompanhe ainda mais de perto o setor financeiro. E com vista a apurar e, se possível, a monitorizar o impacto desta crise económica naquilo que são os rácios de capital, de solvabilidade e de liquidez destas entidades financeiras. E quais são as principais ameaças que se colocam a estas entidades? De que forma é que a via legislativa e o Parlamento e a via executiva e a via regulatória e a supervisão comportamental e prudencial pode responder? E por isso é que propomos também, aqui no requerimento, a elaboração de um relatório onde se aponte para algumas saídas, como, por exemplo, eu recordo que a comissão eventual que foi criada na legislatura anterior para que o Parlamento apresentasse uma proposta quanto ao próximo quadro financeiro plurianual foi um relatório muito singular, porque teve uma participação de todos os partidos, mesmo nos capítulos onde não houve acordo, não houve consenso em determinadas conclusões, mas onde foi para esse relatório foram transpostas todas as posições dos partidos, dos grupos parlamentares, mesmo que não havia concordância. Isso pode resultar num debate plenário, pode resultar em recomendações dirigidas ao Governo, dirigidas ao Banco de Portugal, às outras entidades reguladoras. Cada partido, cada grupo parlamentar pode tomar iniciativas legislativas, portanto, o relatório pode traduzir muito daquilo que é esta grande audição. Nós não queremos, obviamente, massacrar o trabalho, entre aspas, ordinário da Comissão de Orçamento e Finanças. Obviamente que o prazo aqui é um prazo flexível. Temos noção que somar 30 audições ao pacote normal de audições da Comissão de Orçamento e Finanças, com um orçamento suplementar e um orçamento de Estado que será entregue em outubro, irá resvalar certamente este prazo de 3 meses, mas se calhar até fica no tempo certo para fazer essa monitorização. Quando ouvimos os bancos em setembro ou no final de dezembro, estamos a ouvir numa altura em que já é possível ter números mais consistentes sobre o impacto desta crise naquilo que são os seus rácios de capital, sua habilidade de liquidez, como disse há pouco. Eu penso que esta foi a percepção, também foi bem acolhida pela opinião pública e pelo próprio sistema financeiro, porque nós não podemos fingir que não estamos perante uma crise económica que tem impactos brutais em muitos setores de atividade, mas também tem no setor financeiro e compete ao Parlamento também acompanhar de perto o setor financeiro. Obrigado.
Obrigado, Deus.
Deixa-me só deixar um apontamento final, Sr. Presidente. O Parlamento, desde 2008, constituiu 13 comissões de inquérito ao sistema bancário. Antes de 2008, só em 1994, é que foi a primeira constituída a primeira comissão de inquérito, foi em 1994, à banca, que foi a privatização do Banco Tota e Açores. A partir de 1994, o Parlamento, a segunda comissão de inquérito só surge em 2008. E daí em diante surgiram 13 comissões de inquérito. O papel da comissão de inquérito é um papel de autópsia, entre aspas, à entidade. Eu acho que também que o Parlamento, achamos que o Parlamento também deve ter aqui um papel mais inclinado para o diagnóstico do que propriamente depois para a autópsia. Eu acho que é uma missão que temos também em defesa do interesse público. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Creio que estamos em condições de poder submeter à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição alargada ao setor financeiro, constante ponto 9 da Ordem de Trabalhos. O que faço de imediato. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Eu iria sugerir, como há pouco referi, uma vez que o ponto décimo é um requerimento proposto pelo Sr. Deputado Único, representante da Iniciativa Liberal, e que estará ainda no plenário, compreensivelmente, remetemos para o final dos trabalhos, no pressuposto da sua presença. Sr. Deputado, quer usar já da palavra, porque estávamos a acabar de remeter para o final dos trabalhos o seu requerimento, mas... Diga? Não, íamos remeter este ponto para o final da hora de trabalho, mas uma vez que chegou, não há razões para alterar, a menos que precise de alguns minutinhos para se preparar.
Não, muito obrigado, Sr. Presidente, isto não há nada com uma boa coordenação.
Então, a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo para a apresentação do seu requerimento. Faça, Sr. Deputado.
Estamos a falar então do requerimento para ouvir com caráter de urgência o assessor nomeado pelo Primeiro-Ministro, António Costa e Silva, para a elaboração de um plano, cuja designação não se conhece muito bem. Sabe-se que este trabalho que é encomendado ao engenheiro António Costa e Silva é da maior importância para aquilo que pode ser a definição das opções estratégicas de Portugal nos próximos anos e que é muito importante que o Parlamento conheça exatamente o âmbito e as atribuições em que esse trabalho vai ser feito e a forma como ele vai ser desenvolvido, quer quanto ao seu conteúdo, quer quanto ao seu calendário, quer quanto ao envolvimento do Parlamento em fases subsequentes do mesmo plano. Portanto, nesse sentido, dado até o caráter inusitado da nomeação, um pouco normal da nomeação, considerámos que era da maior importância e da maior urgência que esta Câmara pudesse ouvir de viva voz aquilo que o engenheiro Costa Silva tem para dizer relativamente a este assunto. Achamos que esta Comissão, em particular, deve inteirar-se dessas atribuições e desses objetivos em primeira mão e pedimos a todas as forças políticas que corroborem esta nossa pretensão de ouvir com caráter de urgência. nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Registro o pedido de palavra do Sr. Deputado Fernando Anastácio, a quem dou de imediato a palavra. Faço o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu de facto foi com peculiar atenção e até com alguma suscitando-me alguma expectativa, mas certamente até surpreendido com este teor deste requerimento. Porque, reparem, o argumento inicial era que, usado por diferentes partidos políticos, que o senhor Dr. António Costa e Silva, portanto, não era formalmente membro do governo, não tinha responsabilidades públicas e, portanto, não havia muito que falar com o Dr. António, o professor António Costa e Silva. Esse assunto foi trazido ao plenário da Assembleia da República e ficou num debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro e ficou claríssimo, claríssimo, e depois é corroborado com o despacho de nomeação, de que quem responde que o Sr. Professor Costa e Silva é um consultor do Governo e quem responde perante o Parlamento é o Governo. Aliás, o que é natural e que não faz nenhuma... não é nada de estranho que assim seja. Mas, por estranho que pareça, a primeira iniciativa, precisamente, aliás, penso que requerida no mesmo dia desse mesmo debate, é precisamente ouvirmos aquele que no dia anterior não queríamos ouvir. E precisamente ouvi-lo no Parlamento, passando por cima daquilo que, primeiro, nem começou a fazer, ou pelo menos do ponto de vista formal, ainda não apresentou, ou pelo menos não se sabe, portanto, e agora apresentou o seu trabalho. Por outro lado, aqui o que responde perante a Assembleia da República é o Governo. E é nesse quadro, portanto, a irmos por este caminho, agora qualquer consultor, qualquer alguém que dê uma opinião ao Governo, acabará por ser chamado à Assembleia da República. Sinceramente, há um princípio que é repetidamente aqui usado, de que nós não devemos, e o princípio regra é que vamos, sim senhor, ser todos colaborantes e, portanto, não obstaculizar audições. Mas eu acho que tudo tem limites. E este é precisamente um dos casos em que eu não entendo, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não entende, que se alguém quer ouvir alguma coisa sobre a missão do senhor professor António Costa e Silva, então que se chame o respectivo membro do Governo, ou se chame o Governo para responder sobre isso. Agora, não se pode à segunda, à quarta e à sexta dizer que só se fala com membros do Governo, às terças, quintas e sábados trazer esses mesmos indivíduos que não se quer falar para falar perante a Assembleia da República. Por isso, claramente, o Partido Socialista será claramente contra esta audição, precisamente pela forma que ela não tem contexto, na nossa perspectiva, contexto para ser apreciado.
Sr. Deputado Duarte Alves, também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP, não temos qualquer intenção em alinhar com nenhuma estratégia de responsabilização do Governo pelas suas opções. E, portanto, as opções políticas que forem tomadas, tanto agora no plano de estabilização como depois no plano de recuperação, no nosso entender, são opções do Governo e que, portanto, responsabilizamos os ministros, o Primeiro-Ministro, e é nesse ponto de vista que achamos que deve ser feito o escrutínio da parte da Assembleia da República. E por muito que haja uma certa tendência de responsabilizar o Governo colocando um outro nome no espaço mediático, nós não pensamos que haja grande propósito em estarmos a ouvir alguém com quem o Primeiro-Ministro ou algum ministro se aconselha. Consideramos que, se de facto queremos discutir os trabalhos preparatórios do Programa de Recuperação Económica e Social, temos que ouvir quem é responsável politicamente por essas opções, que é o Governo, os ministros, os secretários de Estado. Portanto, no nosso entender, estar a pôr acima de qualquer ministro, no ponto de vista da responsabilidade política, alguém que não tem esse tipo de funções atribuídas, é um erro. E, portanto, colocamos a questão de que, a que propósito é que vamos ouvir o Dr. António Costa e Silva quando quem é responsável por essas medidas ou por esse programa são os ministros, os secretários de Estado, os membros do Governo, o Primeiro-Ministro. É nesse plano que colocamos, de facto, a responsabilidade sobre as opções que sejam tomadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria já, desde já, pedir desculpa por apenas ter chegado agora, mas estive a intervir no plenário. E, apanhando a discussão a meio, mas penso que terei apanhado o essencial dela, perguntava aqui o Sr. Deputado Duarte Alves a que propósito é que devemos ouvir o Dr. Professor António Costa e Silva sobre a que propósito é que o devemos ouvir. Eu acho que é óbvio o propósito a que o devemos ouvir. Devemos ouvi-lo devido ao facto de ele estar a preparar um plano de retoma que é tão só a coisa mais importante que Portugal tem para discutir na atualidade. Eu não vejo nada que seja mais importante discutir do que isto, porque é isto que vai determinar as próxima década ou as próximas duas décadas. Pronto, acho que é óbvio a que propósito é que o devemos ouvir. Em segundo lugar, coloca-se a questão de nós devemos ouvi-lo a ele ou ao Governo. Eu aqui gostava de deixar claras várias coisas. A primeira é, ao contrário de muitas opiniões que eu vi, até na minha área política, eu não me parece mal que o Governo e o Primeiro-Ministro escolham acompanhar-se de pessoas que não tenham experiência política e que tenham uma experiência profissional e técnica. Acho isso muito bem. Não vejo nenhum problema com isso. Desde que isso não seja a tal estratégia de desresponsabilização que aqui foi falado, mas não tenho razões para achar que foi. Só que aqui vejo apenas o seguinte problema, que é, dizia o Sr. Deputado Fernando Anastácio, nós não chamamos a ele, se tivermos interesse em alguma questão daquele plano, chamamos o ministro que tutela. Pois o que eu pergunto é assim, mas qual é, há um ministro que tutela aquela área? É que eu creio que nós estamos a falar de uma pessoa que está a tratar da retoma em todas as áreas e, portanto, estamos a falar de uma pessoa que trabalha diretamente com o Sr. Primeiro-Ministro, ocupando um espaço de aconselhamento que eu acho razoável, não me importa, importa-me mais discutir o resultado final. Agora, eu acho difícil é que se diga, se institucionaliza a função de conselheiro, ela seja pública e notória e tenha sido formalizada, eu acho bem que assim seja, que seja transparente, mas então depois tem que os mecanismos de fiscalização política funcionar como funcionam com o elenco ministerial. Não estava à espera sequer que houvesse oposição, porque eu acho que isto é mais ou menos claro e cristalino. Não se pode achar muito bem que haja esta posição de conselheiro e depois que ele passe ao lado da fiscalização do Parlamento. E eu terminava dizendo isto. O plano de retoma, e ao contrário do que se diz, nós temos é que fiscalizar outras coisas, não. A coisa mais essencial que o país e que Portugal e que nós enquanto portugueses podemos discutir é exatamente que retoma vamos ter e o que vamos fazer com este plano de investimento. Desta decisão é essencial. E, portanto, achar que o Parlamento se deve andar a ocupar de outras coisas, ao invés de se ocupar desta como questão fundamental, eu acho que depois questionamos porque é que as pessoas se sentem cada vez mais longe da política. Se calhar é por isto, não é? Porque os assuntos que dizem respeito à sua vida são discutidos noutros sítios e em órgãos e por pessoas sem legitimidade política e depois quem tem legitimidade democrática e quem de facto foi eleito está a ter discussões estéreis sobre outras coisas. Portanto, eu acho que valia a pena meditarmos se queremos mesmo recusar a vinda cá deste conselheiro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Não registro mais nenhum pedido de palavra e, portanto, devolvo a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Manuel Anastácio.
Sr. Deputado, peço desculpa. Eu não registava, mas o Sr. Deputado Duarte Pacheco pediu a palavra e, portanto, e assim. Faça favor. E a Sra. Deputada Mariana Mortágua, portanto, afinal, falará no final de todos os grupos parlamentares. Faça favor, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ora bem, um pouco em contradição com aquilo que eu disse há 5 minutos atrás. O objetivo, por regra, é viabilizar todos os orçamentos de audições. Nesta perspectiva, efetivamente, quando estamos a falar de questões políticas, aquele que é o nosso interlocutor é o Governo e mais ninguém. E de certo que depois do relatório ser aprovado pelo Governo, o Parlamento tem a obrigação de escrutinar com o Governo que relatório é aquele, quais as linhas que são apontadas, como é que se pretendem, quais os objetivos a alcançar, como é que se pretendem chegar a esses objetivos, qual o calendário, etc. Mas se vamos começar a fazer audições com os consultores do Governo, estamos a abrir um precedente que daqui a pouco, cada vez que vem uma notícia no jornal, que há um consultor, por mais relevante que seja, que está a fazer um trabalho para o Governo, é chamado ao Parlamento para explicar ao Parlamento o que é que está a fazer, então já nem as 30 audições do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre o sistema financeiro parecem muitas, passam a parecer uma ninharia. E nessa perspectiva nós não podemos concordar com este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. E o Sr. Deputado Mariana Mortágua pediu a palavra também. Faço favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, no mesmo sentido, é óbvio que toda a gente aqui entende que o Parlamento não pode aliar-se do processo da recuperação económica e que este plano de recuperação económica é, provavelmente, a discussão mais séria e importante que o Parlamento terá num futuro próximo. Tendo dito isto, e precisamente porque é um tema tão relevante, o Parlamento deve ter essa discussão com quem toma decisões e com quem assume politicamente a responsabilidade das decisões que toma. Os conselheiros não tomam decisões. Se o ministro vai atrás do conselheiro ou não, se o primeiro-ministro vai atrás do conselheiro ou não, é uma responsabilidade que será do primeiro-ministro e não do conselheiro. O Parlamento não ouve assessores. Nunca ouviu. Houve quem toma decisões políticas. A não ser em contextos específicos, quando se chama um especialista numa matéria para dar uma opinião, quando se chama um banco para responder por outra... quando se convidam entidades a vir ao Parlamento. A maior prova disto é que o Parlamento não tem forma de obrigar o conselheiro a vir. Pode convidá-lo, mas o conselheiro não tem a obrigação de vir porque não tem responsabilidade política assumida. Não é ministro. E por isso, sem pôr em causa a necessidade de escrutinarmos este processo, ou até do Parlamento encontrar outras formas de escrutinar este processo, precisamente porque não há nenhum ministro responsável, mas então o Parlamento, o Governo tem que nomear alguém responsável, ou o Primeiro-Ministro vem à Comissão responder pelo plano de recuperação. Mas alguém, politicamente, tem que responder pelo programa de recuperação. O que não pode é o Parlamento legitimar o facto de haver um membro externo que foi contratado mesmo que a salário zero para assumir decisões que são políticas e pelas quais há responsáveis políticos que fazem parte do Governo e que vão a votos. E isto não é uma questão menor, é uma questão sobre a democracia e como é que nós encaramos a democracia. Ainda não vivemos numa tecnocracia pura e acho que devemos manter estes limites. E por isso queria deixar muito claro que o que está aqui em causa não é o escrutínio do plano, não é de forma nenhuma branquear o papel deste senhor conselheiro, mas é também não lhe dar uma legitimidade política que nós achamos que não tem, porque é conselheiro e não é ministro. E o Parlamento deve encontrar formas de escrutinar e o Governo tem que encontrar formas de ser escrutinado. Alguém vai ter que assumir a responsabilidade política para este plano e não há de ser o senhor conselheiro.
Muito obrigado. A senhora deputada Mariana Mortágua, o senhor deputado Fernando Anastácio pediu uma palavra, mas o senhor deputado já interveio, portanto, só com a anuência do senhor deputado João Cotrim de Figueiredo, porque senão... é só o último. Então, com a anuência do senhor deputado João Cotrim de Figueiredo, só para finalizar, porque eu queria encerrar este debate, precisamente dando a palavra ao senhor deputado João Cotrim de Figueiredo. Senhor deputado Fernando Anastácio, está certo.
Eu queria só deixar claro duas questões, para não haver qualquer equívoco. O grupo parlamentar do Partido Socialista não tem qualquer reserva, nem de alguma maneira põe em causa a necessidade e a responsabilidade que o Parlamento tem no quadro das suas competências de exercer o seu poder de fiscalização relativamente às decisões que são tomadas pelo Poder Executivo. Essa matéria está fora de questão. E entendemos, e aqui acompanhamos alguns entendimentos que já aqui foram expressos, que de facto o Parlamento não houve consultores. E assim está claramente plasmado que a responsabilidade política será do Governo e quando houver um trabalho em concreto. E um único comentário, quando houver algo em concreto que hoje ainda não temos. Relativamente a um comentário final à intervenção da Sra. Deputada Cecília Meireles, eu, e do apelo que fez à importância, eu faço notar que compreendo o seu ponto de vista, mas de facto também me recordo, e não há muito tempo, de ver o líder do partido do CDS a dizer precisamente o contrário do que a senhora deputada está a dizer. Portanto, a questão, nomeadamente quando dizia que o CDS não fala com consultores, fala com quem tem responsabilidade política. Portanto, eu sei que os tempos mudam, mas é preciso escolhermos qual é o CDS com que estamos a falar. Se é com o seu líder, se é com a doutora da deputada Cecília Amarelo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Anastácio. Agora sim, dava a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É de facto difícil, em tão pouco tempo e com meia dúzia de intervenções, encontrar tantas contradições. Porque senão vejamos. Primeiro, Sr. Deputado Manuel Anastácio diz que há quem não queira falar com... Fernando Anastácio, peço desculpa. Há quem não queira falar com consultores e depois chame consultores à Comissão. Não deve estar a falar com a Iniciativa Liberal, que nunca se recusou a falar, seja com quem for, e que a primeira coisa que fez, e quando mencionou a existência deste consultor, foi exatamente para requerer a sua audição. Portanto, não é connosco, com certeza, esse pormenor. Depois diz, mas nós só ouvimos quem tem responsabilidades políticas, e vários intervenientes disseram isso. Não é verdade. Vêm aqui frequentemente reguladores, vêm frequentemente executivos de bancos, vêm frequentemente entidades patronais, entidades sindicais, especialistas já foram aqui referidos. Quer dizer, nunca vêm consultores, exceto quando vêm consultores. Não faz sentido nenhum. Depois dizem, o assunto é muito importante, mas há de ter um responsável político. Qual é? Resposta da deputada Marina Mortágua, e na por cima correta, é o Primeiro-Ministro. Vamos chamar o Primeiro-Ministro à Comissão. Se me derem essa latitude para fazer esse requerimento, faço já. Mas já. Durante uma hora e meia ou duas, não faz. Este assunto é suficientemente interessante. E quando é que se deve ouvir? Não é quando o documento está pronto e as coisas estão em facto consumado. Esta Casa deve-se dar ao respeito e deve perceber quais são as incumbências e qual foi o âmbito do mandato atribuído ao Conselheiro, coisa que não consta do despacho de nomeação, e perceber como é que o Sr. Engenheiro António Costa e Silva vai olhar para o problema, até porque em declarações públicas não é claro qual é a atitude de base e quais são as escolhas de base que ele poderá fazer. E, portanto, esta comissão, não tendo nenhum responsável político nomeado, não tendo nenhuma maneira de, antes de começar o trabalho e antes de haver algo daquilo que se chamou um papel, antes de haver isso para poder efetivamente escrutinar, deve assumir as suas responsabilidades, porque este tema é da maior importância. E deve perguntar ao Sr. Engenheiro António Costa Silva, antes de começar, como é que ele vai abordar esta questão e quais são os critérios que ele tem ou que lhes foram dados para tomar as escolhas que vão ser difíceis e que condicionarão o futuro de Portugal nos anos mais próximos. E, portanto, se esta Comissão se demitir disto porque acha que não houve conselheiros, porque acha que num assunto não é importante, porque acha que mais vale falar no fim, porque acha que basta fazer uma pergunta durante 3 minutos ao Primeiro-Ministro em plenário e que isso é que é escrutinar, então não estamos a falar da mesma visão de trabalho do Parlamento e desta Comissão que eu tenho. Não estamos. Portanto, espero que pensem um pouco melhor naquilo que acabaram de dizer e que olhem para este requerimento por aquilo que efetivamente é. Não é uma tentativa nem de responsabilização, nem de chicana política. É de olhar para aquilo que podem ser as opções mais importantes para Portugal nos tempos mais próximos e perguntar como é que vai ser feito. Até coisas tão simples como é que um trabalho desta magnitude vai ser executado, com que tipo de recursos técnicos, com que tipo de recursos humanos, com que tempo e com que baias de análise no final. Coisas dessas que basta uma audição, como várias excelentes audições que esta Comissão já teve, para apurar aquilo que nos interessa apurar nesta Casa. E se no final chegamos à conclusão que não vai ser dali nada, senão um conjunto de recomendações, até com alternativas, que politicamente alguém vai decidir, cá estaremos para achar que, sim, senhor, fizemos o nosso trabalho e chegamos à conclusão que será, o escrutínio seguinte, a fase seguinte, será tido a outro nível. Mas prescindir dela, demitirmos dela deste escrutínio agora... Acho que ninguém vai perceber lá fora. Acho verdadeiramente que ninguém vai perceber lá fora. Portanto, insisto que este requerimento deve merecer a vossa melhor atenção e o vosso voto favorável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Estamos, creio, em condições de poder votar o requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal para a audição de caráter urgente do Coordenador dos Trabalhos Preparatórios de Elaboração do Programa de Recuperação Económica e Social 2020-2030, Sr. Professor Dr. António Costa e Silva. Quem vota contra? PS e PSD. Quem se abstém? PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal e CDS. Está rejeitado o requerimento. Passamos agora ao ponto número 11, definição da metodologia de apreciação na especialidade da proposta de lei número 1614, que transpõe a Diretiva 843-2018 do Parlamento Europeu, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, e a Diretiva 1673/2018 do Parlamento Europeu do Conselho de 23 de outubro de 2018 relativa ao combate ao branqueamento de capitais através do direito penal. Senhoras e senhores deputados, estão recordados que já na anterior reunião nós havíamos remetido para esta a metodologia na medida em que tínhamos dado prazo para os vários grupos parlamentares indicarem as audições a solicitar e que a apreciação é que foi em função dessas audições e da análise cruzada das mesmas se avançaríamos ou não com a criação de um grupo de trabalho e, portanto, em termos de metodologia, é o que importa hoje decidir. Entretanto, obviamente, formos todos têm conhecimento, foi distribuído o requerimento feitos pelos grupos parlamentares que o apresentaram. A palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio. Faça favor.
O Partido Socialista apresentou um conjunto de pedido de audições. Tivemos como base, essencialmente, o trabalho que já tinha sido feito na primeira comissão e, portanto, limitamos-nos a acrescentar aquelas que ainda não tinham sido requeridas pela primeira comissão, porque há umas que já estão a ocorrer, desde a primeira comissão, aliás, já a aparecer, e, portanto, na nossa perspectiva, depois parece-nos suficiente podermos satisfazermos com os pareceres escritos. Sei que o grupo do Partido Social Democrata reservou-se na parte final de suscitar alguma questão, relativamente a algum dos pareceres poder-se vir a ser suscitada alguma audição ou não. Eu penso que essa matéria poderia então ficar para um momento posterior à de uma data que se estabelecesse para considerarmos como data limite para recebermos os pareceres e nessa altura fazermos essa avaliação e se houver audições, muito bem, se não depois passarmos à fixação de um prazo para a apresentação de propostas e seria suficiente prescindindo de fazer qualquer grupo de trabalho.
Se bem interpreto, não sei se o senhor precisa de mais intervenções, mas se bem interpreto a sua sugestão, uma vez que de facto o grupo parlamentar do PSD tendo indicado uma série de audições referiu que em função da análise dos pareceres poderia ou não vir a indicar a sua audição presencial. Nós aguardaríamos então o decurso do prazo para a recepção dos pareceres e se vier a decidir fazer audições presenciais, se a metodologia é através do grupo de trabalho. Se não vier a ser requerido nenhuma audição presencial, dar-se-á então um prazo para a apresentação das propostas de alteração, mas, Sr. Deputado Alceiro Lopes, faça favor.
Sim, Sr. Presidente, porque para além das entidades que já constavam da própria PPL, nós acrescentámos a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira e a Associação de Transparência e Integridade. E o objetivo é, dada a elevada complexidade que esta PPL tem, que os grupos parlamentares possam, já depois de recepcionados os pareceres, reservarem-se o direito de chamarem alguma das entidades que enviaram o parecer, no caso de haver a necessidade de aprofundamento de alguma matéria. Parece-me relevante, e era só essa a nota que eu queria deixar, que pelo menos seja dado um prazo de 20 dias para o pedido de parecer a estas entidades ou que ainda não enviaram e que já foi solicitado pela primeira comissão, ou estas novas entidades. Porque nós, de facto, com esta PPL estamos a alterar vários diplomas legais, volto a dizer que tem uma elevada complexidade e não é razoável dar um prazo de meia dúzia de dias para a recepção dos parceiros. Portanto, esta é uma nota que eu queria deixar, de facto, muito claro, porque eu acho que é importante que haja algum tempo para que as entidades possam pronunciar. Porque algumas delas não enviaram, na altura, para a primeira comissão, os parceiros, exatamente porque foi dado um prazo curto. Obrigado.
Certo, só que entretanto, esse prazo curto soma-se agora este novo prazo e dois prazos curtos fazem um prazo longo. Então, estou a dizer é que, se não responderam em prazo curto da outra vez, agora com outro prazo curto fazem um prazo longo, dois prazos curtos, certo. Mas, portanto, em termos de metodologia, que é o que nos importa aqui, continuamos então dependentes da possibilidade de haver ou não audições e, portanto, só então se decidirá se há ou não um grupo de trabalho. Portanto, estamos à espera do decurso do prazo concedido às entidades para se pronunciarem e, portanto, o que quero referir é que não haja deliberação hoje sobre a metodologia. É isso?
Sr. Presidente, eu pressuponho que foi fixado um prazo agora às entidades que foram consultadas.
O prazo ordinário são prazos de 10 dias, mas...
Portanto, certo, sim. Portanto, eu sugeria que, decorrido o prazo de 10 dias, e portanto que for após de consulta, se traga o assunto depois aqui
para se agendar se há um grupo de trabalho ou não, em função de haver ou não audições presenciais.
Para não ficarmos com isto pendente a ditar-me, senão...
Certo, mas há entidades que, a quem devia ter sido pedido parecer e isso não aconteceu, como é o caso das regiões autónomas, portanto, parece-me a mim, e aliás, o e-mail, o requerimento apresentado pelo Partido Socialista também refere exatamente isso, que em vez de ser dado um prazo de 10, que é um prazo de facto muito curto, atendendo à complexidade da PPL, que seja dado um prazo de 20 dias.
Senhora Deputada, como sou informado que algumas das entidades já se expediu, e nos termos correntes, portanto, sem qualquer alteração relativamente à forma ordinária de solicitar pedidos de parecer, é evidente que se alguma entidade solicitar a prazo, ser-lhe-á concedido, mas não há justificação para, neste processo, haver um prazo diferente de todos os outros. Me repito, qualquer entidade que diga que, tendo recebido o pedido de informação, carece de mais X dias para o poder prestar, obviamente ser-lhe-á concedido. E, portanto, Sr. Fernando Anastácio?
Não me concebo, não me parece razoável, por exemplo, ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, se tenha dado um prazo de 10 dias, e agora, para outras entidades... que vai-se dar um prazo de 20 dias. Quer dizer, acho que é uma coisa um bocado anómala até, no tratamento diferenciado relativamente a isto. E com isso, a única coisa que conseguimos, quanto à questão da... conseguimos é adiar esta questão e uma questão de maneira ativa. Por outro lado, a questão da audição dos órgãos das regiões autónomas, já foi também sinalizado no próprio requerimento do Partido Socialista a importância de oficiar o PAR no sentido de fazer essa mesma consulta. E por isso também não nos parece que este prazo seja prejudicial relativamente a isso. Portanto, eu acho que dentro, decorridos estes prazos, estaríamos em condições de vir aqui e saber se temos alguma audição ou não para fazer e fecharmos este processo, e com toda a referência e com toda a sinceridade, nesta sessão legislativa.
Certo. Senhor Deputado, creio que não vale a pena continuarmos neste registro. Portanto, repito, foi indicado o pedido de solicitação de parecer. Se for solicitado por alguma das entidades a consultar um pedido, um prazo superior, porque de facto, se nós entramos em prazos diferentes, em processos ordinários, começamos a hierarquizar a dificuldade de diplomas, o que a mesa manifestamente gostaria de evitar. É evidente que se alguém ao pronunciar, referir que tem dificuldade em responder atento à natureza da matéria em X dias, não lhe será devolvida a solicitação como negativa. Faço favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não vou insistir, mas é que ainda por cima o exemplo dado pelo deputado Fernando Anastácio é o parecer dado pelo Conselho Superior de Magistratura, que diz que, atendendo à exiguidade do prazo que foi dado para a emissão de parecer, só se pronuncia em relação a uma das alterações da PPL. Ou seja, demonstra que o prazo dado não é suficiente para que o parecer, de facto, reflita toda a complexidade do documento, mas não vou voltar em si, vamos aguardar os 10, ou os 15, ou os 20 dias.
E, portanto, então, voltaremos a agendar esta matéria, que na medida da opção sobre a metodologia, grupo de trabalho ou não, fica dependente da opção que só se coloca, aliás, se houver audições presenciais, se elas serão feitas em plenário ou grupo de trabalho. Ponto número 12. Deliberação sobre as auditorias a realizar nos termos do número 3 do artigo 71 da Lei do Enquadramento Orçamental, aprovada em anexo à Lei 151/2015, de 11 de setembro. Foram apresentados e distribuídos aos senhoras e senhores deputados um requerimento do PSD, um do Grupo Parlamentar do PS e um do Grupo Parlamentar do CDS. Portanto, há 3 pedidos de auditoria pendentes. Alguém se quer pronunciar? Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, tendo em consideração a metodologia que acordamos e que já temos a vida a manter nesta Comissão há largos anos, ou seja, consensualizando que há uma distribuição de dois parceiros, digamos, à chamada à direita e outros dois à esquerda, se é assim que se pode pôr a questão. Portanto, e conhecendo já hoje o âmbito, pelo menos, de três pedidos de parceiros, particularmente o formulado, de auditorias, perdão, formulado pelo CDS e PSD, pelo CDS e PSD, eu queria deixar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, duas notas. Primeiro, já tive a oportunidade no anterior debate de manifestar a nossa discordância relativamente no fundo, ao objeto. Mas, sem prescindir disso, e obviamente que é esse o entendimento que temos, e não nos parece muito cordial estar a pedir auditorias a atos que ainda não foram praticados, mas, jogando, portanto, isto é o nosso entendimento, mas não vai ser esse entendimento que temos que irá obstaculizar e vai quebrar esse consenso que até aqui foi estabelecido, de cada um apresentar as suas pretensões em termos de auditoria. Por isso, não concordamos, mas, sem prejuízo disso, como há esse consenso, não vamos, obviamente, sobre esta matéria, quebrar esse consenso, deixando bem expresso que temos este entendimento relativamente ao objeto das auditorias colocadas pelo CDS e pelo PSD. Relativamente, o Partido Socialista apresentou já um pedido também de um âmbito desta matéria e, portanto, tínhamos também consensualizado que a deputada Mariana Mortágua iria indicar um outro pedido de auditoria, que, portanto, também será objeto da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista do mesmo tratamento que os demais. Portanto, nesta matéria, como a deputada Mariana Mortágua não está aqui e não indicou, não sou eu que me vou substituir a esta matéria, caberá a ela fazer essa apresentação, sem prejuízo de que, da nossa parte, relativamente aos que já estão, não haverá qualquer objeção neste quadro, deste consenso, bem como também àquilo que sabemos que será a ser apresentado, mas que deixaremos isso precisamente ao Bloco de Esquerda para o fazer.
Oh, Sr. Deputado, eu percebi, só que temos uma questão procedimental / formal, quer dizer, o limite de auditorias a solicitar é 4. Duas ao governo, mais duas ao Tribunal de Contas. Vamos solicitar apenas 3?
Vamos, Presidente, solicitar 4. A Sra. Deputada Mariana Mortágua já tinha conversado até também connosco e tinha uma proposta de uma auditoria para apresentar, ficou de apresentar, mas entretanto saiu e, portanto, neste momento eu sugeria que se reservasse, que se aprovasse estas e, portanto, que ela fizesse depois a junção por escrito desse mesmo requerimento.
Bom,
mas eu não queria ser, eu até...
Eu percebi, mas portanto retiro das suas palavras que, portanto, viabilizará todas as...
Viabilizarei
Então eu proporia o adiamento para a próxima reunião e aprovamos às 4, porque... Certo, não é? Pronto, eu peço desculpa com as máscaras, eu não percebo, mas penso que há anuência.
Eu acho melhor, Sr. Presidente,
exato,
acho que não faz sentido aprovarmos 3 agora,
exato,
e uma depois, não é?
Exato, é isso, ok. Então, nestes termos, adiamos para a próxima reunião e, portanto, falta apenas uma, no pressuposto que as 3 indicadas já serão aprovadas. Passamos ao ponto 13. Nomeação do relator da proposta de lei de revisão orçamental do Orçamento de Estado para 2020. Isto não é habitual, a indicação de um relator para uma proposta de lei que ainda não entrou, mas como é inequívoco que entrará e já está agendado, aliás, a sua discussão para o dia 17, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD fazê-lo e, portanto, nos gostaria que no dia 12 reuníssemos para indicar esse Sr. Deputado. E, portanto, Sr. Deputado Duarte Pacheco, perguntava-lhe se está em condições de indicar já os serviços.
Parece que há uma fixação com o PSD ter que apresentar os relatores, mas, neste caso, o Sr. Deputado Carneiro também está entusiasmado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Portanto, assim que der entrada a proposta de lei, terá a amabilidade de elaborar o relatório da proposta de lei de revisão orçamental do orçamento para 2020. Ponto 14. Fixação da calendarização da revisão orçamental do Orçamento de Estado para 2020. Isto será objeto depois de um e-mail dirigido a todos os senhores deputados, que é para obviamente, ficar mais claro e portanto, não haver questões. De qualquer maneira, já foi o objeto da reunião de mesa e coordenadores e pudemos consensualizar as seguintes questões e, portanto, partilho aqui com os senhores deputados no pressuposto de haver anuência para tal. O Orçamento de Estado entrará formalmente no dia 12, porque digo formalmente porque ele será aprovado no Conselho de Ministros de dia 9 e dia 10 e 11 são feriados, portanto, mesmo que entre, e assim que entrar será distribuído, mas se entrar na pendência dos feriados, formalmente entra no primeiro dia útil subsequente, que é dia 12. Portanto, assentemos que entra no dia 12. O debate, na generalidade, houve anuência, foi antecipado para o dia 17. Portanto, o plenário de dia 17 de junho será o debate da generalidade. Há pouco, por observação do Sr. Deputado Duarte Pacheco, que referiu, a votação obtida à anuência será no dia 17. Portanto, o orçamento está apenas neste momento agendado para 17, mas será a discussão e votação no final da discussão. A votação final global do Orçamento de Estado, do Orçamento de Estado, não, da revisão do Orçamento, ocorrerá no dia 3 de julho, sexta-feira. 3 de julho, portanto, estará no guião de votações do dia 3 de julho. Eu vou pedir-vos a compreensão, que aliás é recíproca, porque eu tenho permitido a todos os senhores deputados falar, mas de facto, agora que estou não apenas a dar a palavra, mas a intervir... Portanto, tendo sido consensualizada a discussão na generalidade do dia 17 de junho, faremos na véspera a audição na generalidade dos senhores ministros das Finanças e da senhora ministra do Trabalho e Segurança Social. Portanto, no dia 16, manhã e de tarde. Me repito, isto seguirá por mail, portanto é só uma questão de os senhores e senhores deputados terem a possibilidade de já saberem as questões que lhe importarão. Iniciada, portanto, com o 17 no pressuposto da sua aprovação, porque só há especialidade havendo viabilização na generalidade, iniciar-se-á o prazo para a apresentação de proposta de alteração, que terminará no dia 24 de junho. O guião das votações que os serviços remeterão às senhoras e senhores deputados terá como limite o final do dia 26 do 6. Será enviado, portanto, o fim do prazo da proposta de alteração é 24, dois dias até ao final do segundo dia os serviços enviarão o guião de votações. As votações ocorrerão no dia 30 de junho, com a possibilidade prevista, dependendo da sua dimensão, que não antecipamos, de poder ainda ocupar o dia 1 de julho. Mas, portanto, em princípio, até porque teremos manhã e tarde, em princípio, mas de qualquer maneira, constará essa ressalva na convocatória. Portanto, a votação final global dia 3, já referi, votação dia 30 de junho, o guião distribuído a 26, fim do prazo das propostas de alteração 24 do 6, audição na generalidade dia 16, e agora ainda neste período entre dia 18 e dia 23, portanto a véspera do fim do prazo das propostas de alteração, ainda é a única coisa que tenho que articular com a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, proceder-se-á às audições na especialidade dos senhores secretários de Estado, aliás, só um parênteses para os senhores e senhores deputados que não acompanharam o histórico dos processos de revisão orçamental, na especialidade têm vindo invariavelmente sempre os secretários de Estado e não os ministros, portanto, só para justificar, que, portanto, neste prazo da especialidade, entre o dia 18, portanto, o momento imediatamente subsequente ao pressuposto da aprovação na generalidade, que será 17, e a véspera do dia 24, portanto, entre 18 e 23, ainda iremos comunicar, mas ouviremos os senhores secretários de Estado das áreas da Economia, da Saúde, da Segurança Social e das Finanças. Portanto, isso é uma questão de fixarmos o calendário com as senhoras, com a particularidade também de ter sido consensuado que destas áreas, os últimos a ouvir, portanto é a única questão, os últimos são os senhores secretários de Estado das Finanças. Portanto, Os outros três é que depende da articulação com a Secretaria de Estado do Orçamento. Portanto, dos assuntos parlamentares. E, portanto, era esta a fixação da calendarização da revisão orçamental, que penso que, aliás, foi objeto do Sr. Deputado Duarte Pacheco. Não, mas, portanto, não, penso que terminei em termos de apresentação, é a síntese do que foi feito hoje. E, portanto, Sr. Deputado Duarte Pacheco, dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só uma sobre calendário e outra sobre outra questão também que nos ocupou a parte da nossa discussão esta tarde. Primeiro, o Sr. Presidente, nós não fixámos, aliás, para o Sr. Deputado Carneiro saber, mas eu presumo que na quarta-feira 17 teremos que ter reunião ordinária para diversos processos legislativos que possam estar em curso, quer para aprovar o relatório do...
Pois é, obviamente, eu estava a pensar, na terça 16. A nossa reunião ordinária seria na terça 16, ou prefere na quarta...
Não, antes das audições não pode ser aprovado o relatório, na perspectiva, o relatório deve ter o conteúdo da...
Concedo, certo. Passa para quarta-feira de manhã, certo. Tem é que estar aprovado antes, portanto, concedo, estou a pensar no final, mas objetivamente isso se poderia que estaria a escrever, mas faça.
A outra questão, Sr. Presidente, que o Sr. Presidente colocou e que levou a alguma reflexão e que eu gostaria aqui de partilhar tem a ver com a apresentação das propostas de alteração. Entretanto, já fui, quer repescar a minha memória, quer à procura de exemplos de algo que já aconteceu. E aqui, durante todos estes processos de retificação do orçamento, todos os partidos apresentaram sempre propostas de alteração do mais variado âmbito. Entendendo todos nós que o que é constitucionalmente impedido é dar o pontapé de abertura, portanto, abrir o processo, isso é competência do Governo e não há qualquer dúvida sobre isso, mas a partir do momento em que o processo orçamental está reaberto, está tudo reaberto. O PSD, durante vários anos, eu posso dizer que nós tínhamos um fetiche, que era o fim do pagamento especial por conta. E em todos os retificativos, durante anos consecutivos, sempre que aparecia, cá estava a proposta do PSD. Ainda por cima, já não dava muito trabalho em elaborá-la e, portanto, era fácil reapresentá-la. Nunca mereceu o voto favorável, mas é o exemplo. Mas, mais recentemente, durante o governo liderado pelo Dr. Passos Coelho, reposição do IVA da eletricidade, apresentada pelo PEV, do IVA da eletricidade na taxa mínima, pelo PEV, pelo PCP, pelo Partido Socialista e meses com a Receita. Repor o pagamento do subsídio de férias a trabalhadores, apresentado pelo Bloco de Esquerda, apresentado pelo Partido Socialista, apresentado pelo PCP, pelos Verdes. Só para dar, mas temos aqui isto no Orçamento 2013, mas tenho também dados sobre o Orçamento de 2012, do Orçamento de 2012, do 2014, novamente cá consta outra vez, o IVA da Restauração, o PS a propor a baixa do IVA da Restauração.
Sim, deputado, peço desculpa.
Não, só para concluir.
Por interromper, certo, só para está a suscitar uma questão que foi alvitrada hoje na reunião de mesa e coordenadores e que, como ficou referido, iria merecer uma ponderação por parte do Presidente da Mesa, que aqui a partilharia com os senhores deputados, e eu acho que o momento ideal para o fazer seria precisamente na quarta-feira, portanto, que antecedesse a especialidade, só genericamente, para os senhores deputados que não estiveram presentes na reunião, prende-se com a interpretação do artigo 167, número 2 da Constituição da República, portanto, com os poderes concedidos aos grupos parlamentares e senhores deputados em processo de revisão orçamental. Portanto, é uma questão técnico-jurídica que eu referi, que merece uma ponderação, que não foi objeto e entra na nossa reunião de manhã e agora não houve qualquer acrescento e possibilidade de ponderação, portanto, é uma questão pertinente, tem que ficar dirimida, obviamente, tempestivamente dirimida, e de facto penso que o momento oportuno até é na reunião que antecede o processo da especialidade. Portanto, só lhe pedir isso, quer dizer, não tenho condições de esgrimir mais argumentos.
Até lá discutiremos
e teremos seguramente, porque é uma questão racional e técnica, portanto, não há qualquer desculpa. Certo. Mas, portanto, relativamente ao calendário, Confirmo, certíssimo.
Só nesta matéria, Sr. Presidente, só para dizer que não vou ter mais argumentos, é só para dizer de facto que todos os partidos, durante os vários processos orçamentais, tomaram sempre essa iniciativa. Como digo, eu terminei dando o exemplo último do repor o IVA na restauração apresentado pelo PS sistematicamente durante 4 anos. E, portanto, Sr. Presidente, penso que o Sr. Presidente naturalmente virá confirmar estas informações e refletir, mas que será relativamente pacífica a conclusão a que vai chegar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, este é o calendário, portanto, será, distribuiremos e comunicaremos a todos os seus deputados, mas de qualquer maneira já fico a contar com isto, sendo certo ainda que a grelha da audição na generalidade será a de 5 minutos para cada grupo parlamentar, 2 minutos para os deputados únicos na primeira ronda, 3 minutos da segunda ronda e, finalmente, a terceira ronda de 2 minutos, mas também isto será pormenorizadamente comunicado tempestivamente. Passamos agora ao ponto 15, definição da metodologia de apreciação na especialidade do projeto de lei do PCP 350-14, estabelece as medidas fiscais de apoio às micro, pequenas e médias empresas. Alguma sugestão, Sr. Deputado Duarte Alves? Não é necessário um grupo de trabalho, presumo.
Por acaso, para ser sincero, não tinha visto isso na ordem de trabalhos, porque deve ser uma alteração muito recente. E, portanto, eu ainda não tinha isso aqui planeado. Eu penso que, da nossa parte, não há qualquer necessidade, até porque estamos a falar de medidas urgentes que dizem respeito a situações imediatas resultantes da Covid-19, da nossa perspectiva, aquilo que atendemos é que deveria ser um processo relativamente ágil e, portanto, não temos nenhuma sugestão de audições. Pensamos que o melhor será prosseguir com a votação na especialidade para poder entrar, ser depois votado em votação final global o mais rápido possível.
Alguém tenciona ou cogita vir apresentar audições nesta matéria? É que, se sim, daria um prazo até sexta-feira para o fazerem. Não, estou a dizer, ordinariamente daria um prazo para a apresentação de proposta de adição e depois a especialidade. Mas se ninguém estiver a pensar por requerer audições, portanto, iremos dar um prazo para a apresentação de propostas de alteração e depois agendaremos a sua votação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o ponto 16. Definição da metodologia de apreciação na especialidade do projeto de lei 377 do PSD, que suspende os artigos 16 e 40 da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, por forma a dotar as regiões autónomas de todos os meios financeiros possíveis para fazer face aos efeitos da pandemia da doença Covid-19. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, a mesma sugestão, que o prazo de sexta-feira possa ser considerado para a apresentação de propostas.
Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, eu sugeria que até sexta-feira se ficasse um prazo para apresentar sugestões de audições, por favor.
Pronto, assim será. Até sexta-feira, se não houver objeções, portanto, até sexta-feira um prazo para os grupos apresentarem propostas de audições e, portanto, agendar-se-á. Sr. Deputado Sara Madura Costa, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, penso que estamos todos cientes do que está aqui em causa com as propostas que foram aprovadas na sexta-feira e da articulação ou não das mesmas com o que vem ou que poderá vir a ver no próximo orçamento suplementar. Isto para dizer que, da parte do PSD, há uma manifesta urgência no início e na conclusão da especialidade destas duas iniciativas. Queremos também crer que a maioria inequívoca que as aprovou na generalidade na semana passada aqui no Parlamento estava consciente da urgência de aprovar estas duas medidas para a Madeira antes mesmo da entrada, da apresentação do próprio orçamento suplementar aqui na Madeira, aqui na Assembleia da República. Isto para dizer o quê? Que a solução que o Parlamento aprovou na sexta-feira passada de endividamento para as regiões autónomas é completamente distinta daquela que consta já da resolução do Conselho de Ministros deste fim de semana e, portanto, em coerência com a maioria inequívoca que aprovou aqui aquela solução do PSD de endividamento para as duas regiões autónomas, não julgamos que faça qualquer sentido ainda ouvir mais entidades neste momento para esta matéria que é urgente, até porque os órgãos de governo próprio das duas regiões autónomas já foram ouvidos. E, portanto, nós não aceitamos que haja aqui mais nenhuma tentativa de ouvir audições, com o devido respeito que nós temos, poderia ser o caso se a matéria não fosse urgente, mas que neste momento, perante uma matéria urgente como aquela que nós estamos a apreciar, do nosso entender, haver pedidos de audição a outras entidades nesta altura do campeonato, trata-se de expedientes dilatórios e que nós não vamos, na nossa parte, não estamos disponíveis para aceitar, porque a matéria é realmente urgente. O Governo teve 2-3 meses para se pronunciar sobre esta matéria, não se pronunciou, o Parlamento já se pronunciou de forma e por larga maioria na sexta-feira passada e, portanto, nós percebemos o que é que o Partido Socialista quer aqui fazer ou pedir mais audições, quer, ao fim e ao cabo, adiar com a barriga a especialidade destas duas iniciativas para que, entretanto, se comece a discutir uma proposta que é do Governo de endividamento que não serve à Madeira. E, portanto, neste momento, perante este cenário, obviamente que o PSD não vai aceitar e o que o PSD propõe, como foi aqui referido pelo Sr. Coordenador, deputado Bart Pacheco, é até sexta-feira se conceder um prazo para que as propostas de alteração sejam eventualmente aprovadas. Não percebemos, nem faz qualquer razão de ser, estamos agora aqui a perder mais uma semana com audições, porque até a posição do Partido Socialista nesta matéria já é conhecida. Não é preciso mais audições. A proposta do Partido Socialista do endividamento para as regiões autónomas está no orçamento suplementar. Nós sabemos que há aqui um limite de endividamento feita referência ao PIB de cada uma das regiões autónomas. Não é essa a solução que nós queremos, nem é essa a solução que o Parlamento aprovou na sexta-feira. E, portanto, não faz sentido nenhum continuarmos com isso.
Senhora deputada Sara Madruga Costa, compreendo o que disse, mas a verdade é que há uma praxe nesta Comissão, que obviamente, como qualquer praxe, é derrogada por regras de maioria, que quando um partido manifesta a vontade de realizar audições, se é dado concedido um prazo, e portanto, não me parece que nesta semana, havendo 2 feriados, 9 e 10, que o prazo de sexta-feira fosse um prazo dilatório, pelo menos a mesa não o entendeu assim, mas se há objeção à concessão desse prazo, obviamente há formas de o dirimir, mas o Sr. Deputado Eduardo Pacheco e depois o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, aqui duas notas, apelando aqui à serenidade nesta perspectiva. O Parlamento, e nomeadamente o Parlamento como um todo, porque não pode-se dizer aqui que é o PSD, porque o PSD não tem maioria para impor nem para reprovar, seja aquilo que for, mas tem mostrado a maior das compreensões com aquilo que são as necessidades do país e do Governo. Vimos isso hoje mesmo aqui. Acabámos de nomear um relator de uma proposta de lei que nem sequer deu entrada ainda. E nós, ok, vamos embora. Vamos em frente. Porque percebemos a urgência e a pertinência de todas essas matérias. Claro que se viermos a constatar que o Partido Socialista não tem a mesma lealdade com as decisões do Parlamento que o Parlamento demonstra com as propostas do Governo, nós agiremos em conformidade. Agiremos em conformidade. Porque a lealdade parlamentar tem que ter os dois sentidos. E aqui isso fica clarinho. As pessoas já me conhecem. Podem contar com palavra e quando a palavra está dada é para cumprir até ao fim, mas se eu percebo que do outro lado não existe a mesma lealdade, também sabemos fazê-las. E, portanto, que fique claro que existe o princípio de sugerir audições, que sejam, o prazo seja respeitado, a sexta-feira, que na próxima semana apreciaremos. Se forem pertinentes, muito bem, se constatarmos que são manobras para adiar o processo, não as poderemos viabilizar da nossa parte, mas terão voto contra e sugiro que logo a seguir se possa então avançar com o processo na especialidade normal, para que seja concluído antes do dia 3 de julho, ou no máximo em simultâneo com o período 3 de julho.
Pronto. Senhor Deputado Fernando Anastácio, pelos vistos,
Senhor Presidente,
a sugestão está acolhida.
Eu ouvi com muita atenção a intervenção do Senhor Deputado Sara Madruga da Costa, e a sensação que fiquei depois dela acabar a sua intervenção é que passamos a ter um novo regime na Assembleia da República, ou seja, decisões que têm um amplo consenso no plenário estão dispensadas de processo de especialidade, porque a grande maioria já se pronunciou sobre ela. E, portanto, não vale a pena perdermos tempo com isso, são minudências, e, portanto, a partir daí não há processo de especialidade, quando o sentimento de grande unanimidade, ou seja, ou de uma maioria muito significativa, se verificou no plenário. Lamento dizê-lo, mas por mais elementar respeito por todos os deputados e por todos os grupos parlamentares, sem prejuízo de que falo, mesmo dos mais pequenos, falo do grupo parlamentar, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, que é o maior nesta Assembleia da República, é um entendimento que não posso sufragar, nem aceitar, nem sequer permitir que o mesmo seja, portanto, tenha no fundo qualquer acolhimento nesta Comissão ou neste Parlamento. O prazo que o Partido Socialista requereu corresponde a 48 horas úteis para apresentar audições. Eu desafio a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa a encontrar um prazo mais reduzido nesta Assembleia da República ou nesta Comissão para indicar entidades para audição. Não vou fazer comentários sobre juízos de se há reserva mental, se o que é que estamos a fazer. Não acho que não é por aí que a gente tem que entrar. Agora, as maiorias, obviamente, são o que são, as minorias são o que são, e o respeito pelos processos procedimentais e regimentais são o que são. Eu compreendo a pertinência e a preocupação da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, mas as suas preocupações ainda não estão acima daquilo que é o tratamento na Assembleia da República e, particularmente, desta Comissão, e, portanto, rejeito-as completamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu registro o pedido de palavra da Sra. Deputada Sara Madruga Costa. Eu podia que não... Quer dizer, fiquei com a convicção de que este prazo para propostas de audição até sexta-feira seria acolhido e, portanto, pedia, Sra. Deputada, que não entrássemos nesta questão, mas, obviamente, tendo pedido a palavra, concedo-lhe a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para voltar outra vez aqui a referir ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, por quem tenho imenso respeito, que o que nós estamos aqui a falar são de matérias que têm uma implicação em duas regiões autónomas e que os órgãos de governo próprio dessas duas regiões autónomas, quer os governos regionais, quer as assembleias regionais, já foram ouvidas e já emitiram o seu parecer e, portanto, com o devido respeito que tem pela posição do Partido Socialista, e tendo em conta a urgência realmente destas matérias, não estou a ver que outras entidades poderão estar aqui em causa para serem ouvidas, uma vez que estamos a falar de matéria que se aplica às duas regiões autónomas. E as duas regiões autónomas e os seus órgãos de governo próprio, no âmbito do cumprimento da autonomia, já foram devidamente ouvidos pelo Parlamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não costuma haver votações sobre esta questão e, portanto, se a menos que alguém requeira, eu vou dar por adquirido que até sexta-feira os grupos parlamentares podem indicar entidades para ouvir e, portanto, até sexta-feira, portanto, a mesa comunica aos grupos parlamentares que até sexta-feira teriam a amabilidade de indicar à mesa entidades para ouvir. Ponto 17. Definição da metodologia de apreciação da especialidade do projeto de lei 378 do PSD, remissão à região autónoma da Madeira e do pagamento dos encargos decorrentes do empréstimo PAEF, por forma a dotar a região de todos os meios financeiros possíveis para fazer face aos efeitos da pandemia da doença Covid-19. Eu presumo que o tratamento seja idêntico, mas até sexta-feira Sr. Deputado Eduardo Pacheco, ou não?
A minha sugestão de partida é que até sexta-feira para a entrega de propostas de alteração.
Dá-se o mesmo tratamento, não vejo objeções, portanto, até sexta-feira os partidos terão a amabilidade de apresentar as propostas de alteração ou de audição?
Teria alteração, Sr. Presidente.
Portanto, sem audições, nesta...
A minha proposta no anterior foi até sexta-feira propostas de alteração. O Partido Socialista apresentou outra, tudo bem. Agora eu repito a proposta que fiz há minutos atrás.
Sr. Deputado Fernando Anastácio, pela palavra.
Sr. Presidente, para não protelar esta questão e até antecipando já de que ainda há um terceiro, um ponto à frente, que também é de uma matéria semelhante, se não estou enganado, exatamente. Eu sugeria que os prazos fossem todos os mesmos até sexta-feira, relativamente aos pontos 16, 17 e 18 da ordem de trabalho.
Pronto.
Pronto, está bem.
Portanto, o 17 tem o mesmo tratamento do 16, certo. 18 pode ter o mesmo tratamento ou não? O ponto 18, definição da metodologia de apreciação na especialidade do projeto de lei 408 do CDS, que estabelece medidas excepcionais temporais para apoio à economia das regiões autónomas, precisando da suspensão da aplicação dos artigos 16 e 40 da Lei das Finanças das Regiões Autónomas. Eu ia propor.
Sr. Presidente, tem que seguir a mesma lógica
pois,
era a minha sugestão.
Não, foi a sugestão do Sr. Deputado Fernando Anastácio que tivesse, mas ouvi com as máscaras não consigo identificar o autor do à parte que haveria uma especificidade. Não havendo especificidade, portanto, até sexta-feira os grupos parlamentares indicariam audições no âmbito a realizar no âmbito desta proposta. O ponto 19, definição da metodologia da nova apreciação da proposta Lei 1514, precede à alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei 442 a 88 de 30 de novembro, pela eliminação da tributação em sede IRS sobre as compensações e subsídios oferidos pelos bombeiros portugueses na prestação de serviço voluntário. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, sobre isto, faço saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À semelhança daquilo que sugerimos no debate plenário, somos da opinião e requeremos por esta via que a tal Unidade Técnica de Apoio Orçamental possa elaborar o estudo de impacto financeiro da proposta em apreço. Era neste momento a proposta que nós tínhamos de fazer em sede de especialidade e depois naturalmente poderia ou não acontecer em outras propostas decorrentes da elaboração desse estudo.
Alguma pronúncia sobre este requerimento do PSD? Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Quer dizer, apenas para sinalizar que há muita pressa em relação a alguns projetos, em relação a outros, coloca-se este tipo de procedimentos. De qualquer forma, se se vai pedir ao tal um estudo sobre o impacto, penso que quer dizer, é um requerimento do PSD, não vejo nenhuma objeção a essa matéria em concreto, talvez fizesse sentido nós estabelecermos aqui um prazo para não estarmos à espera indefinidamente, porque eu acho que isto pode aqui prolongar este processo durante algum tempo e acho que isso não nos impede desde já de ter um prazo para definir quais as entidades que queremos ouvir, mesmo antes de conhecer o estudo, não é? Eu acho que em termos de entidades pode já ficar isso definido para não estarmos depois a ter mais um prazo em cima desse e a prolongar este processo por muito mais tempo. Portanto, eu penso que neste aspecto tínhamos que tentar não prolongar muito esta discussão.
Bom, as entidades a ouvir, o prazo que eu daria era o mesmo, até sexta-feira, indicação de entidades a ouvir nesta questão. Agora, sobre o requerimento da UTAL, a questão que se coloca também é que, de facto, é suposto a UTAL... vai ter constrangimentos vários com a celeridade do processo de revisão, sendo possível ou não, elaborará um documento de apoio, mas de facto, entrando no dia 12 e estando agendado para 17, não será fácil, antecipo eu, mas obviamente este seguir-se-ia aquele, portanto tem consequências sobre a celeridade dos trabalhos, é só essa a questão que eu coloco, mais nada. Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Sr. Presidente, naturalmente, a prioridade do tal terá que ser a alteração ao orçamento. mas a seguir, porventura, em 10 dias úteis, é mais do que suficiente para analisar uma proposta de lei, de modo a que nós podemos, para que o senhor sossegar, não só o senhor deputado Duarte Alves, mas também o senhor deputado Sara Madruga da Costa, que o objetivo é, se possível, terminarmos este processo antes do fim da sessão legislativa, mas haverá tempo. Agora, efetivamente, é preciso saber o impacto financeiro desta medida que é proposta.
Ponho então à votação este requerimento oral do PSC. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e assim será, e portanto comunicaremos a necessidade de proceder esse estudo de impacto no prazo de 10 dias, sendo certo que também o referemos assim que concluídos os trabalhos de acompanhamento do processo de revisão do orçamento. Os outros assuntos não já foram. Senhor Deputado João Coutinho Figueiredo, para o último ponto, outros assuntos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um outro assunto de caráter eminentemente prático que se prende com a eventualidade da revisão do orçamento ser distribuída antes da data oficial de dia 12. O Sr. Presidente fez essa referência, que me leva a acreditar que, da parte do Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares ou de outras fontes governamentais, houve indicação que, assim que estivesse disponível, no próprio dia 9 ou eventualmente dia 10, pudesse ser circulado. O caráter eminentemente prático prende-se, e penso que isso não se aplica só aos grupos parlamentares mais pequenos, com a gestão das equipas que estão em stand-by para começar a análise do documento. Portanto, se tiver alguma informação agora ou até amanhã, podermos saber que grau de prontidão, digamos assim, podemos exigir às pessoas que estão connosco.
Sr. Deputado, isso partilho já aquilo que eu sei, que é apenas aquilo que foi partilhado na conferência de líderes por parte do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, é que o documento será aprovado em Conselho de Ministros no dia 9 e consoante, porque depois obviamente desconheço, até à sua entrada não faço a mínima ideia do grau de complexidade da proposta, mas se for possível, ou melhor dito, foi o que referiu na reunião da Conferência de Líderes, se não entrar até à meia-noite, do dia 9, formalmente entra a dia 12, porque são a regra. Mas assim que estiver concluído esse trabalho, será enviado por via eletrónica, e, portanto, assim que a Assembleia o tiver, o disponibilizará também por via eletrónica. Não lhe posso adiantar mais do que isto. Pessoalmente, mas isso vincula-me apenas a mim.
Está bem, então faço uma oferta recíproca, que é, vou tentar obter esta mesma informação junto do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, e se sobrar uma coisa, circulo através da Comissão para que todos tenham ênfase a informação da hora provável de chegada do documento, porque pode haver que haja quem se interesse para a gestão das equipas.
Não, Sr. Deputado, já lhe referi, quer dizer... Ele será enviado, foi o que foi partilhado com todos os líderes parlamentares e em instância. Aliás, o Sr. Deputado presumo que até...
Estava, não, mas se já se uma hora concreta... Está bem.
Certo? Portanto, é isso, quer dizer...
Pois, mas uma hora precisa...
Não conseguiu, creio, não conseguiu comprometer-se com o envio no dia 9, dia da aprovação. Portanto, sendo certo que formalmente só entra dia 12, houve a manifestação de vontade de que, assim que estivesse concluído esse trabalho, seria enviado, e aquilo que eu posso referir é que, assim que for decepcionado, será distribuído, mas neste momento não lhe posso adiantar mais que isto. Obrigado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, portanto, está concluída esta reunião, portanto, dia 16, portanto, terça-feira, Sim, 16, exato. Dia 16, às 9:30, teremos a audição do Sr. Ministro das Finanças. Pronto, certíssimo.